Bom dia a todos, cumprimentar os colegas aqui do painel, agradecer o convite, em nome da Embrapa, venho aqui representando a instituição, e vou passar então um pouco da visão da pesquisa, né? Nós somos, a Embrapa é uma instituição de pesquisa agropecuária, diferente dos órgãos de registro, né? Nós não estamos envolvidos diretamente com o registro, nós temos um envolvimento indireto, mas nós tratamos da pesquisa. Bom, uma coisa bem óbvia, né? Por que a gente usa, né? Defensivos, agrotóxicos, pesticidas, são todos termos para os mesmos produtos. Porque nós tínhamos ali um ecossistema natural, no caso aqui do Cerrado, e o que a agricultura faz? Ela retira todo esse ecossistema que existia no equilíbrio dinâmico, né? Então nós temos uma infinidade de organismos, micro-organismos que estão no equilíbrio dinâmico. Um acaba controlando a população do outro. E o que a agricultura quer? Ela quer otimizar a produção, ela retira toda essa biodiversidade, coloca uma cultura que é de interesse, e isso causa um óbvio desequilíbrio. E os defensivos, eles entram nesse sistema para manter o novo equilíbrio, né? Então, é para isso que a gente usa. Você causa um desequilíbrio, que ele é óbvio, né? E você força essa nova dinâmica através dos químicos, entre outras medidas. Seria impossível a produção nesse sistema, em grande escala, né, que é o convencional no mundo, sem o uso dessas substâncias, porque as pragas, elas causam danos significativos nas culturas, né? Então, nós temos aqui nesse quadro, tá muito legível, mas pode acreditar em mim, as pragas, elas chegam a causar perdas de até 90%, 10% a 90%. Né? Então, o nosso modelo de agricultura, ele é extremamente dependente desses produtos. E aqui também reforça isso, a gente mostra aqui, vamos começar por baixo, né? Nos últimos 15 anos, nós tivemos aumento 33% na área de agricultura. Ali em cima, no gráfico de cima, nós temos um aumento, e aqui por intensidade, tá? Quilos por hectare. Nós tivemos um aumento de 150%, dados do IBGE, na 2000 a 2012. E a produtividade também teve um salto de 160%, só que num período um pouco maior. Então, assim, você teve um aumento menor da área, um aumento na intensidade de uso dos defensivos, mas também teve um aumento na produtividade. Então, você vê que tem uma relação direta aqui entre produtividade e o uso dos defensivos. Então, isso demonstra também que a nossa agricultura, ela precisa desses insumos. Só que, como já foi colocado aqui pelos colegas, né, tem uma guerra de narrativas aí, né? E como o Brasil intensificou o uso desses produtos, junto com o aumento da área, nós nos tornamos os maiores consumidores de defensivos do mundo. E isso, eu tenho certeza que todos vocês viram já algum tipo de notícia como essa, né? O Brasil lidera o ranking de consumo de agrotóxicos, o Brasil lidera o uso mundial de agrotóxicos, o que é verdade, né? Nós, em termos absolutos, a gente se reveza com os Estados Unidos, em números absolutos, né, nós somos os maiores consumidores do mundo. E isso tudo, essa narrativa, junto com o que os outros colegas já colocaram aqui, esse é o dado mais recente aqui embaixo da folha. 78% dos brasileiros não confiam nos agrotóxicos, né? E essas informações. Só que aqui em cima é uma verdade, mas não é toda a verdade, né? Se a gente pegar e analisar um pouco melhor, bom, um dado aqui também é bastante evidente, né? Junto com esse dado de nós somos os maiores consumidores de defensivos do mundo, nós também nos tornamos os maiores players, né, na produção de alimentos no mundo, né? Então, nós somos o segundo maior produtor de soja, líder de exportação, maior exportador de carne bovina e de frango, e por aí vai, né? Nós somos um dos celeiros do mundo. Mas quando a gente pega e analisa um pouco, o que significa, né, em termos absolutos, a gente ser, nós sermos os maiores consumidores de defensivos do mundo? Né? Vamos comparar com o resto do mundo. A gente consegue comparar quando a gente faz o cálculo por área. Né? Nós temos uma área muito grande, não dá para comparar com a Lituânia, né, que tem uma área pequena. Obviamente que a gente vai ter um consumo muito maior. Então a gente tem que ver dentro da propriedade, né, como está sendo utilizado. E aí a gente vê um dado aqui extraído até do site do mapa, né, nesse esforço de desfazer alguns mitos, a gente vê que o consumo por área no Brasil não está entre os maiores. Eu poderia dizer que é um consumo médio, né? A gente tem outros países que têm um consumo menor, mas a gente tem um consumo médio. Não é nada alarmante o que o Brasil está fazendo aqui. A gente tem uma situação bastante comum, né, de uso por área. E esse dado aqui, um dado um pouco diferente, ele pega quanto de defensivo você gasta para produzir uma tonelada de alimento. E esse é um dado de eficiência. E nesse dado a gente vê que nós somos... Pointer aqui em cima? Tem pointer aqui? Aqui. O Brasil está aqui, ó. O Brasil, ele gasta muito pouco defensivo para produzir uma tonelada. A gente vê que países como a Costa Rica aqui embaixo, que gasta muito mais. Então, nós somos muito eficientes aqui. Você pode pegar essa relação aqui de país, a gente está entre os mais eficientes. Né? E é diferente do dado de consumo por área. Assim, tem a produção naquela área ainda. Né? Então, nós conseguimos uma produção muito alta com pouco produto. Então, realmente a gente precisa informar melhor a população e não olhar apenas uma parte dessa informação, dessa verdade. Né? Se você abre um pouco mais essa informação, você vê que tem muito mais dados aqui. Né? Mas fazendo aqui um exercício de morde e assopra, né? Então nós temos outros aspectos. Né? Nós temos várias dimensões no uso dos defensivos. Nós temos a questão da ocupação, da exposição do trabalhador, que realmente é o aspecto mais crítico. Nós temos da saúde humana, que já foi abordado aqui no PARA, e também no programa do mapa de monitoramento. E temos também a questão ambiental, né? A questão de como pode impactar o meio ambiente. Então, aqui, esse dado aqui é do Ministério da Saúde, é do CISÁGUA, né? Um dado que talvez vocês conheçam, né? Sistema de vigilância, e nós temos aqui que o último dado deles, o boletim epidemiológico, é de 2014. Apenas 12 municípios, isso quem faz a alimentação do CISÁGUA, né, desse sistema, todo sistema de vigilância municipal, estadual, empresa de fornecimento de água, tem que analisar uma série de elementos, entre eles os agrotóxicos, e alimentar esse sistema. Então, nós vemos aqui que de mais de 5.500 municípios, apenas 12 municípios apresentaram amostras que tinham concentrações de defensivos acima do permitido na portaria. É um número extremamente baixo, né? 12 municípios. Só que quando a gente pega também e se debruça um pouco melhor em cima dos dados e analisa, a gente vê também que só apenas 13% dos municípios alimentaram o sistema. Então, a gente vê aqui que a gente tem um sistema extremamente falho. Nós temos informações de que o CISÁGUA foi reformulado e esse número melhorou, mas esse é o último dado disponível de 2014 oficial e público. Então, a gente vê que as bases de dados precisam ser melhoradas, né? Para que qualquer discussão, nós na ciência, nós temos que ter a frieza dos números, né? E essas bases de dados são importantes para fazer qualquer inferência. E a gente vê aqui que tem uma falha bastante grave. Nós não conseguimos tirar nenhuma inferência daqui. Qual é a condição de consumo de água potável, né? Qual é a condição de água potável com apenas 13% dos municípios registrando aqui o CISÁGUA, né? É impossível. E a portaria também precisa ser melhorada. A gente só tem aqui de 400 moléculas, a A gente tem 27 pesticidas, né, defensivos aqui. É, alguns já foram banidos, alguns são POPs, né, aqueles da Convenção de Estocolmo, e 11 moléculas apenas estão entre as 30 mais comercializadas. Então, a portaria, ela precisa ser constantemente atualizada. Nós temos informação também que até o final desse ano, começo do próximo ano, vai haver a atualização da portaria, mas ela é de 2011, talvez essa frequência tem que ser maior. A questão ambiental. A questão ambiental não é muito falada, tá? Do impacto sobre a biodiversidade. Tem essa revisão aqui de uns colegas da Unicamp, de pessoas que trabalham no tema, e fizeram uma revisão de literatura, o que tem publicado sobre organismos, biota aquática, né? O impacto sobre a biota aquática. E fizeram um filtro, né, de qualidade, né, só entrou nessa revisão aqui estudos qualificados. De uma forma bem resumida aqui, nós temos uma metodologia que é o coeficiente de risco, a avaliação de risco. Tudo que é acima de 1 representa risco, abaixo de 1 é aceitável. Então, a gente vê aqui que para diversas moléculas, o risco, levando em consideração as concentrações detectadas nos monitoramentos e os endpoints toxicológicos, tem uma série de moléculas aqui que pode apresentar impacto ambiental, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa também discutir melhor. Nós temos a questão que é muito, muito crítica, que é da exposição do trabalhador, mas tem também a questão ambiental, que precisa ser melhor explorada. É muito pouco falado sobre isso. Talvez aqui as práticas agrícolas precisem ser melhoradas aqui. Nós temos a legislação, né, que não vou entrar muito nesse ponto, que já foi discutido, a gente tem um arcabouço bem robusto, né, a lei 7.802, que principal, né, que foi regulamentada pelo decreto 4.074. Então, nós temos um arcabouço bastante sólido, né, para regular o uso dessas moléculas. Aqui já foi, também acho que não vou entrar muito nessa questão, do porquê que o processo era moroso e o esforço que está sendo feito para que isso seja alterado, né? E o processo precisa ser agilizado, né? Nós temos aqui uma outra metodologia, que é o coeficiente de impacto ambiental. Ele pega diversos parâmetros toxicológicos e faz um índice. O que importa é o seguinte: quanto menor o índice, melhor. Então, a gente vê aqui que nos últimos anos, pegando na última década, pegando 2000, o coeficiente de impacto ambiental médio vem caindo para o trabalhador rural, para o meio ambiente, para o trabalhador, para a saúde humana. Ele vem caindo com o tempo, esse impacto dos defensivos, né? E por que isso? Aqui a gente pode ver, ó, o que está em vermelho é o que está registrado, é o índice de impacto médio do que já está registrado. E em verde é o que está na fila, que está no registro, ali no processo, que vai entrar, que pode entrar no mercado. E você vê que, na média, o impacto das novas moléculas é menor, então elas são mais seguras. Essa é uma tendência, né? De segurança. Quanto mais os filtros, né? O mundo inteiro aplica esses filtros. E as moléculas são desenvolvidas em termos globais. Então, é importante ter acesso a essas novas moléculas. Tão importante quanto evitar ou até proibir tecnologias que podem causar danos, que é o que o processo de registro faz, né? É permitir o acesso rápido a novas tecnologias mais seguras. Isso também é muito importante. Vou passar isso aqui um pouquinho. Acho que já foi essa questão de reavaliação, já foi discutido. Foi falado sobre programas de monitoramento, que são extremamente importantes. E falar um pouquinho da Embrapa. Então, como que a gente atua nesse tema aqui, né? Então, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, não tem aqui uma bala de prata, né, para a gente lidar com isso. A gente tem que atuar de forma integrada. São muitas frentes de trabalho que a gente tem que atacar para auxiliar nessa questão dos defensivos na agricultura, da fitossanidade, né, a questão sanitária. Nós temos os portfólios dentro da Embrapa, né, que são pilares, os temas que a gente considera essenciais. Né? Nós temos 34 frentes de pesquisa hoje distribuídas em portfólios. Né? E um deles é o manejo racional de agrotóxicos. Né? Então, a gente considera, a empresa ela entende que esse é um tema bastante importante. Então, nós temos aqui, esses são os desafios, né? Como a gente vai abordar, é visão de futuro. Então, nós temos para manejo racional de agrotóxicos, nós temos para sanidade vegetal, né? As pragas prioritárias, segurança, nutrição e saúde, a questão da saúde humana, nós temos várias frentes de trabalho também. Insumos biológicos, né? É uma tendência mundial de aumento do uso de insumos biológicos, nós temos bastante trabalhos nessa linha também. Mudanças climáticas, como as mudanças climáticas podem impactar na dinâmica de pragas. Nanotecnologia, que é um setor extremamente promissor para defensivos e formulações. E aqui eu só rapidamente mesmo algumas coisas que nós já temos, né? Lá é a visão de futuro, que a gente os desafios que a gente quer abordar. E aqui é o que a gente já tem. Então, a Embrapa desenvolveu o primeiro pulverizador eletrostático compostável, que vai muito nessa linha de você reduzir a exposição do trabalhador, né? Ele tem uma série de benefícios. Depois vocês podem pesquisar sobre esse equipamento, que está disponível no mercado. Proteína que pode ser usada contra doenças na cana-de-açúcar, né? Você pode gerar um produto biológico aqui, né? Já está disponível esse organismo para formulação. Aplicativos, né? A agricultura digital, a gente já tem aplicativos que podem ser usados na agricultura para produção integrada de morango, produção integrada de pimentão, com resultados excelentes na redução dos resíduos, né? Dos níveis de resíduos nesses alimentos. Enfim, uma série de organismos biológicos, e é assim que a gente vê trabalhos com tecnologia de aplicação na aviação, que a gente também entende que é extremamente importante para o país. A gente tem que fazer um balanço entre a importância desse tipo de aplicação e os seus impactos sobre o meio ambiente. Temos uma variedade intolerante à percevejo. Então, assim, a gente entende que esse problema é complexo e precisa ser abordado de forma integrada. Obrigado.